pessoal, sou Bernardo Lins. E essa semana eu trago aqui para um bate-papo muito bacana sobre maquiagem e autoestima. E aí eu convidei a minha amiga Patrícia Freitas, ela é coach e terapeuta holística, para a gente conversar sobre esse assunto, para a gente desenvolver essa ideia, enfim, né, Patrícia?
Isso, muito bacana. Em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite.
Imagina.
É uma honra para mim, uma alegria estar aqui compartilhando esse espaço com você, com a sua audiência, para falar sobre um assunto que é muito relevante nos dias de hoje.
Sim, bastante. Então, Patrícia, fala um pouco assim, então, pra gente sobre a maquiagem e a autoestima. Qual que é a relação delas, né? Você me ouviu?
Deu uma cortada, né? Cortadinha,
tudo bem. Pessoal, é assim, internet é dessa forma, tá? Então eu vou fazer a pergunta de novo, tá bom, Paty? Então, okay. Pra gente começar esse papo aqui, a gente vai falar, eu queria que você falasse pra gente, você, né, como eu disse, você é coach e terapeuta holística, qual que é a relação da maquiagem e autoestima?
Isso. Olha só, para eu chegar nessa relação entre maquiagem e autoestima, eu queria trazer um pouco aqui da história da maquiagem, né? Pra gente entender. Oi?
Que delícia!
Isso. Pra gente entender um pouco da maquiagem na nossa vida, né?
Uhum.
Lá atrás, em 10 mil anos antes de Cristo, né, na era paleolítica, já se usavam pinturas do rosto, né, o que a gente já chamava de maquiagem, como uma forma de indicar hierarquia. Então, as pessoas que ocupavam uma posição mais alta, hierarquicamente falando, nas sociedades, né, na forma como as sociedades eram compostas, elas já utilizavam uma maquiagem que as identificava, né? Depois surgiram as pinturas de guerra, depois surgiram produtos à base de carvão e henna, né, para pintura dos olhos, e você sabe disso melhor que eu.
A gente está falando de uma época dos egípcios, né, Paty?
Isso, exatamente. Aí já em 3 mil anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Quando no Egito Antigo, que se usavam aí as maquiagens pro olho, principalmente, né? Quando a gente vê ainda hoje, né, os registros, a gente percebe os olhos muito bem marcados, né?
Esse produto se chamava Kohl, o nome dele, K-O-H-L, Kohl, ele é o pai do delineador. Ele era feito de carvão e óleo mineral.
Isso, que vem de coal, que em inglês é carvão. C-O-A-L. Isso vem dos meus tempos de professora de inglês.
Tá bom.
E aí? Muito bom. Bom, e aí, já trazendo para a nossa contemporaneidade, né? Quando a gente tem um olhar histórico-cultural para a maquiagem, para as pinturas no rosto, a gente já vê os índios, né, os povos da África, da Austrália, que usam a pintura no rosto como indicador de vários eventos sociais, digamos assim, né? Cores e formatos mudam de acordo com o objetivo da pintura, né? Então, a pintura do rosto, a maquiagem é utilizada para se expressar, né? Da mesma forma, nos movimentos...
Pode falar? Você está falando, no caso, os índios, né?
Isso, os índios, os povos da África, né? Que usam toda uma pintura... Na verdade, eles usam pinturas, inclusive, no corpo, né? Mas eu estou trazendo mais para a maquiagem, porque é o nosso assunto aqui, né?
Quando a gente fala dos índios aqui da América, a gente fala de ameríndios e dos índios ali da Austrália, aquele pedaço lá, dos aborígenes.
Isso, exatamente. Né? Oh. A gente pode perceber aí nos registros, né, as pinturas, e elas têm significado, né? Isso que é bastante interessante.
Isso é muito forte. Isso é muito forte nas tribos africanas, né?
Sim.
Não é? Porque Picasso,
elas são identificadas.
Então, Picasso, quando ele foi. Ele foi para a África estudar as máscaras africanas, ele viu muito disso, e tanto que tem uma influência muito grande na obra de Picasso, né?
exatamente. É muito interessante.
Uma aula de história, gente, com Patrícia Freitas. Olha, olha. Nossa, olha que privilégio, né? Nossa, aqui de ter Patrícia.
Oi, ah, Pat. Eu que agradeço. É uma delícia, né? Porque nada surgiu agora, né? Uhum. A gente precisa para esse embasamento histórico e cultural para poder compreender os dias de hoje, né? Claro. Quando a gente olha, por exemplo, dos movimentos políticos, das passeatas, né? As pessoas pintando o rosto. É a primeira coisa que as pessoas fazem, né? Uhum. É estampar no rosto, né? O posicionamento delas, exatamente, né? E aí vai para as manifestações artísticas também, né? No teatro, né? A maquiagem é fundamental para a construção da personagem, né? É, o clown, por exemplo, né? Que traz aí o lúdico junto com o pessoal do circo, por exemplo, uhum. Né? Que traz o lúdico, a maquiagem lúdica, né? Que, claro, ela se compõe também com o figurino, mas o lúdico, ele traz a gente, ele leva a gente, na verdade, para outro lugar, né? Para receber a mensagem que vem, porque o lúdico convoca aí a nossa criança interna, né?
Então, convoca e explica, né?
Isso! É. Por isso que a Emília, por exemplo, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, é uma figura tão... que a gente guarda aí nas nossas memórias, sim, né, com tanta criatividade, né, porque ela, né, era o conjunto da obra, mas a maquiagem era fundamental.
Uhum.
Né? Nos desfiles de moda, e aí você vai dizer melhor do que eu, né, nos desfiles de moda, a maquiagem compõe toda a linguagem, junto com o figurino, junto com o cabelo, então a maquiagem compõe toda uma linguagem que transmite uma informação.
Totalmente, na moda funciona muito, né, essa questão. Se a gente for pegar mais recente agora, a década de 70, né, as duas partes, vamos dizer, começo da década de 70, onde a gente tem um movimento hippie, e de 75, 76, que surge o Estúdio 54, a gente começa uma era disco com glitter, pigmento, tudo aquilo, né? E aí aquela explosão de cores dos anos 80, onde, né, nós tivemos vários movimentos aí, o gótico, o new wave, o new gótico, o new romantic, que seja. Então a maquiagem, ela tinha uma forma, né, tinha uma forma de expressão muito grande, né? E aí a gente chega nos anos na década de 90, que foi nada, né? Que era uma beleza assim natural, vamos dizer. Hoje eu vejo na moda, na maquiagem, que existe uma releitura do todo, né? Porque as pessoas, ela vem através da maquiagem, de modo geral, né? Não generalizando, mas de modo geral. Vê a maquiagem uma forma de expressão mesmo, né? Hoje isso é muito nítido na sociedade, né? Então, tô a fim de usar um batomzão vermelho para ir comprar pão, vai na fé, se você segura, vai na fé. Eu lembro um dia que a gente tava trabalhando, né, Paty? Você falou assim, ô Bê, olha aqui meu delineador gatinho. Eu falei, deixa eu ver isso aí, lembra disso? Né? Se você quer usar o seu delineador gatinho, meio-dia, 2 horas da tarde, para você trabalhar, vai, segura, vai na boa, né? Então é bem coerente isso que você tá falando, é bem isso mesmo.
Exatamente. É, porque a maquiagem, ela se torna aí, né, ao longo dos tempos, né, ela foi se consolidando como forma de expressão individual, inclusive, né, é isso que traz, é uma forma de expressão individual, né, então ela sempre foi e continua sendo uma forma de expressão. E é exatamente neste ponto que a gente chega, né, no centro aí da nossa temática, que é a maquiagem e a autoestima, né? Qual é essa relação? Então, o convite é para refletir, né, para reflexão sobre a minha relação com maquiagem, né? Então, para que eu uso maquiagem? Para revelar e para destacar os traços que eu considero bonitos em mim e que eu quero, uhum, né, dar destaque, ou para esconder as minhas imperfeições?
Quando você fala sobre esconder a imperfeição, seria algo tipo usar a maquiagem como se fosse uma máscara? Porque a máscara, se a gente for estudar a história da máscara, principalmente no teatro, né, num todo, as pessoas se escondem atrás de uma máscara, né? Usam uma máscara para se esconder, né? Os bailes de Veneza, as máscaras de Veneza nos traz bastante isso. Enfim, a história da máscara fala muito sobre isso. Então, quando você está falando sobre usar a maquiagem como uma máscara, seria nesse sentido também, né? Porque algumas pessoas usam a maquiagem, né, como se fosse uma máscara, para ficar por trás disso, né? Fala um pouquinho sobre isso, Pátia.
É isso, eu acredito sempre que não tem uma única verdade, né, sobre as coisas, mas tudo é relativo e tem pelo menos dois lados, no mínimo, né? Eu sempre falo isso.
Claro.
Então, a mesma maquiagem que eu vou usar para revelar a minha beleza é a maquiagem que eu vou usar para esconder os meus traços. Enfim, os meus defeitos, digamos assim, né? As minhas imperfeições, né? É a mesma maquiagem, o que muda é a minha relação com ela, né? A gente está aqui fazendo essa filmagem. É claro que eu usei uma maquiagem para esconder um pouco as minhas olheiras, né? Porque senão as pessoas ficam prestando mais atenção na minha olheira do que naquilo que a gente está falando, né? Por exemplo. Mas a questão toda é a minha relação, né, com a maquiagem. Da mesma forma, a questão é a minha relação com a máscara. Se eu uso uma máscara para expressar, para comunicar uma ideia, né, um posicionamento, é uma coisa. Se eu uso uma máscara para realmente esconder atrás dela, é outra coisa. Então, se trata sempre de você olhar para a maquiagem e ver de que lado dessa moeda você se posiciona, né? Qual é a sua relação? Porque a maquiagem é a mesma. O que vai mudar aí é a minha relação com o mundo. Né? Eu posso usar como uma forma de me valorizar, de me expressar para o mundo, né? Ou eu posso usar, ou eu posso me tornar refém da maquiagem, né? Posso ter uma relação aí de dependência, e é nesse ponto que a gente quer tocar, porque a relação, né, quando eu uso a maquiagem para me sentir mais bonita, para valorizar aquilo que eu tenho de mais bonito, né, para dar destaque, eu tenho uma relação saudável com a maquiagem.
Patrícia, né? Você sabe que nesse meu tempo como maquiadora, eu já ouvi muitas histórias disso que você está falando, do tipo, meu marido nunca me viu de maquiagem, quando eu chego ele já está dormindo, quando eu acordo antes dele, me maquio para que ele me veja. Ou senão, nossa, mas eu não saio de casa sem maquiagem, mas nem eu não quero que as pessoas me vejam cara lavada, né? Então tem um pouco disso que a gente está falando, não tem?
Tem, super. É exatamente isso, Bê. É exatamente isso. Quer dizer, quando eu tenho essa relação de dependência, né, essa relação de refém com a maquiagem, eu não consigo me ver sem maquiagem. Eu me olho no espelho e eu não me amo, né, sem a maquiagem. Eu não me aceito sem a maquiagem. Então, o que tá se revelando aí é um problema ligado à autoestima. É uma questão ligada...
Nossa, que legal isso!
Uma questão ligada à autoaceitação.
Por isso que muitas vezes também a pessoa, quando eu vou fazer uma consultoria de imagem, e aí eu converso com a minha cliente e tal, e ela tá com a proposta que ela tem para ela naquele momento, ela fala assim, eu gosto disso, disso, disso. E aí eu tento desconstruir para construir, claro, né? Recentemente eu conversei com a Stephanie Bergman, visagista, né? Nossa amiga, e a gente estava falando.
Ah, muito querida.
O papo foi ótimo, a gente falou sobre o visagismo na maquiagem, muito incrível o papo. E aí, a gente estava falando só exatamente sobre isso, né? Da gente desconstruir, ajudar a cliente, né? Desconstruir para construir novamente. E aí, por mais proposta que você passe para a pessoa, ela não aceita nada, porque essa autoestima dela está muito ligada a essa máscara, a essa maquiagem, aquele modo que ela acha que vai resolver algumas questões. A gente não vai entrar na parte de psicologia, óbvio, né? Mas, assim, sabe que é muito isso que eu vejo, Patrícia? Sobrancelha, olha que coisa incrível, né? Aquela pessoa, ela não quer desconstruir aquela sobrancelha, que muitas vezes, no meu olhar como profissional, me considero experiente, que eu falo, vamos melhorar aqui tal, tal. Não, prefiro a sobrancelha desta forma, né? E você vê que não está condizendo com a personalidade da pessoa, o estilo de vida, o modo de viver, e tá totalmente ligado a essa autoestima que você tá falando, não é?
Exatamente, porque a maquiagem como forma de expressar aquilo que eu valorizo em mim, né, como forma de eu destacar aquilo que eu acho bonito em mim, ela vai num caminho mais saudável, né? Então, por exemplo, quando eu tenho aceitação, eu dou um destaque para a minha sobrancelha, porque é bacana você, né, dar um tom, carregar um pouquinho na tinta na sobrancelha, mas eu respeito os meus contornos, eu respeito a sobrancelha, né? Quando eu quero construir uma sobrancelha igual da Juliana Paes, né?
Nossa!
Não, é linda a sobrancelha dela, né? Só que é linda, mas maravilhosa, só que no rosto dela, né? Uhum. E ela, bom, eu também não vou entrar nessa análise, porque, afinal de contas, eu não sou maquiadora, mas fica bonito e fica bem aquela sobrancelha absolutamente arqueada, né? E simétrica no rosto dela. Será que no meu fica? Será que eu não estou desrespeitando os meus contornos? Passando por cima da minha natureza?
Quando eu ministro o curso de design de sobrancelha, eu atendo alguma cliente em relação a isso, eu vou exatamente nisso que você está falando, né? De qual é o seu formato de rosto, né? O que você está me trazendo de elemento? Porque às vezes, opa, a gente está falando de sobrancelha, a cliente ela chega com a sobrancelha que o pelo não cresce mais, mas aí eu vou indicar um estimulador de crescimento e tudo mais e tal. Mas naquele momento eu falo, olha, neste momento nós conseguimos fazer desta forma, esse seu formato de rosto. Converso, gosto muito de conversar para saber qual é o desejo. Ah, mas eu quero deixar uma sobrancelha de, né, Juliana Paes. Não vai ficar, né? Porque a gente não tem peso, não tem elementos ali. Mas eu vou por esse caminho aí que você está falando. Eu vou pelo caminho do visagismo, né? Que é uma parte mais técnica também, um pouco psicológico. E isso que você está falando, porque muitas vezes a pessoa está se escondendo atrás disso, né?
Quer dizer, aquela sobrancelha perfeita, né, do jeito que eu gostaria que ela fosse, né, ela tá escondendo o quê? O que que tem em mim que eu não quero ver, que eu não quero que as pessoas vejam, e daí eu coloco aquela sobrancelha perfeita, aqueles cílios super longos. Ó. Veja que eu não estou fazendo nenhuma apologia contra, imagina, não vi. Né?
Sim.
Mas eu tô trazendo aqui a reflexão sobre a relação que eu tenho com a maquiagem. Uma coisa é num dia que eu vou a uma festa, ou mesmo como você falou no começo, se eu quero ir ao supermercado e quero usar maquiagem para o supermercado, tá tudo bem.
Tá
desde
tudo certo.
Desde que essa maquiagem, esse ato de me maquiar, não queira esconder alguma coisa que eu não queira ver. Né?
Sim,
não
claro.
Queira esconder uma fragilidade minha, não. Como é que eu me sinto quando eu não me maquio? É me maquio que fala?
É, me maquio, tá certo. Aê!
Como que eu me sinto quando eu não me maquio? Será que eu me sinto a pessoa mais horrível do mundo? Eu me sinto insegura? Então, quer dizer, a minha segurança, a minha estima, a minha valorização está ligada, está condicionada à maquiagem. E é isso que não pode. Né? Quer dizer, isso. É isso que eu vejo como uma relação que não é saudável, né?
Você sabe que eu faço, já faz um bom tempo, né, que eu faço trabalho com as divas, que são mulheres oncológicas, né? E a maquiagem, você já viu várias ações dessa, das minhas participações com elas e tal, e é nítido, assim, né? Como, neste momento tão difícil da vida, a maquiagem, ela pode valorizar, ela se sentir valorizada através da maquiagem. Como também, muitas vezes acontece, a pessoa fala assim, ah, eu tô tão down que eu não vou nem me maquiar. Ou se não, nossa, hoje eu quero arrasar, eu vou fazer aquela maquiagem poderosa, né? Ou se não, também tem aquela que fala assim, ah, eu não tô bem hoje, eu vou lá pro shopping para comprar maquiagem. Não é?
Ou seja, né, a maquiagem realmente tem um efeito psicológico na gente, né? Não dá para negar isso, né? Como eu falei, ela é uma forma de da gente se manifestar, da gente manifestar a nossa expressão. E é justamente por isso que a gente precisa ficar muito atento, né? Muito atentas, né? A nossa relação com a maquiagem, porque eu acredito que a nossa beleza, ela pode se revelar de fora para dentro e de dentro para fora, né? Mas é um processo interessante, porque, veja, no caso das mulheres oncológicas, por exemplo, né, que já estão com a autoestima impactada aí pelo próprio processo da saúde, né, muitas vezes elas não conseguem mais ver a beleza nelas.
Verdade.
E aí a maquiagem, né, a maquiagem funciona como uma forma de fazer essa beleza destacar, realçar, né? E aí eu acho que o X da questão é quando elas, ok, elas se veem maquiadas, né, e aquilo faz reacender a autoestima delas, faz ressurgir, ilumina, né, a autoestima delas. E eu acho que o X da questão é justamente quando tira a maquiagem e ainda assim elas conseguem enxergar a beleza. Aí eu acho que a maquiagem super cumpriu o seu papel, né? Porque ela revelou de novo, ela destacou, trouxe de novo a vida para uma beleza que já estava lá, né? Só que elas estavam com dificuldade de enxergar pelo próprio processo, né? Mas mesmo depois que tira a maquiagem, a pessoa ainda, a autoestima fica. Né? Então, a maquiagem cumpre seu papel lindamente nesse caso. Né? Da mesma forma com mulheres que têm uma autoestima baixa, que daí se veem bonitas e falam, nossa, olha como eu sou linda, né? Eu mereço ser feliz, sim, eu mereço me tratar bem, né? Porque eu tenho a minha beleza. Né? É. Então, eu acho que aí a maquiagem super cumpre seu papel nesse sentido.
Que seja apenas um batom, um lápis de olho, não é verdade? Vai do estilo e dessa relação que você está falando, né? De cada pessoa mesmo, né?
É. E outra questão, outro aspecto que eu vejo em relação à maquiagem é a gente respeitar os nossos contornos, né? Como eu falei, independentemente dos padrões, né? Porque muitas
que
vezes...
Que legal você falar sobre isso. Por favor, é muito bacana isso, porque... Nós temos, assim, nós maquiadores, a gente tem conversado, eu faço parte de dois grupos de maquiadores, e a gente tem falado exatamente sobre isso, né? Dessa questão padronizada, sabe assim? Tem que ser desta forma. E a gente tem tentado desconstruir para construir exatamente para assim, não, a maquiagem, ela vem nessa conversa que a gente está tendo, né, Paty? De que ela vem para valorizar, ela vem para trabalhar a sua autoestima. Então, como que eu posso, eu, Bernardo, fazer uma maquiagem que a Patrícia usa, né? A personalidade dela é diferente, a autoestima dela é diferente, o estilo de vida dela é diferente, né?
Não é? Exatamente. Por isso, maquiadores sérios e competentes, assim como você, se preocupam em conhecer a pessoa, né?
Sim.
Porque isso faz parte, né, do processo de maquiagem. E eu acho que uma relação saudável com a maquiagem é justamente essa, que valoriza o que eu tenho como beleza minha, não como beleza de um padrão posto.
Que é sua.
Né? Exatamente. Quer dizer, a minha beleza dentro do meu perfil, ela tá aqui. E eu preciso olhar para mim, né? Olhar para minha imagem no espelho e reconhecer essa beleza e admirar essa beleza, independente do que eu vejo aí nas capas de revista ou nas mídias, né, como um padrão. Uhum. E eu acho que a gente tá caminhando, né, nesses movimentos de valorização da diversidade, né, isso tem a ver com isso, com a gente se valorizar do jeito que a gente quer, né, independente do que digam, o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, né, exato. Hoje já tem esse movimento importante aí, mas eu queria trazer isso aqui, deixar registrado aqui nessa nossa conversa, que é valorizar o que eu tenho, do jeito que eu sou, né, também é um ato de beleza, também faz parte aí da nossa beleza, também é um ato de amor, né, e nenhuma maquiagem vai funcionar se eu não tiver essa beleza sendo manifestada de dentro para fora, né?
Eu gosto dessa sua frase, quando você fala que a maquiagem é um ato de amor. Sim, é um ato de amor com nós próprios, é um ato de amor com a outra pessoa, né? Porque o maquiador, ele precisa... Essa relação, né? Maquiador-pessoas, pode ser a cliente, pode ser a amiga, pode ser a irmã, que seja. É um ato de amor mesmo, né? De você poder pegar... É você poder trabalhar essa autoestima da pessoa, poder ajudar ela, muitas vezes em momentos difíceis ou momentos fáceis, né? É uma relação de amor mesmo, né?
Exatamente,
né? Você quer pontuar mais alguma coisa, Paty? Trazer mais coisas pra gente?
Eu queria só, pra quem tá aí assistindo a gente, né? Eu queria
e ouvindo
deixar
também, tá?
Ouvindo também.
Ouvindo
isso.
Também,
participando, né? Eu quero deixar só umas dicas aí pra pessoa se olhar, né? Se perceber, buscar esse autoconhecimento e se perceber nessa relação com a maquiagem, né? Eu tenho certeza que a sua audiência tá cheia aí de alunos, né? De estudantes de maquiagem, uhum. De pessoas que vão atuar profissionalmente, né? com a maquiagem. E aí acho que é importante que o maquiador tenha essa consciência, né? Que uhum. Você já tem certeza que compartilha isso com os seus alunos e agora que está compartilhando com muito mais gente, né? Uhum. E mesmo para as pessoas que não são estudantes, mas que têm aí essa relação com a maquiagem. A minha relação com a maquiagem mudou muito depois que eu passei, nós trabalhamos juntos, ainda que você me ensinou várias dicas que eu aprendi.
Delineador gatinho.
Delineador gatinho, ou uma maquiagem mais simples, ou usar, né, uma maquiagem mais carregada na tinta, com batomzão vermelho. Eu adoro olho preto e continuo gostando.
E é ótimo.
Enfim, então, para quem é usuário de maquiagem, também fica aí a dica, né, de se observar, né? Então, de se observar em relação à maquiagem, para você perceber como está a sua relação. Então, você se recusa a sair sem maquiagem, né, ou receber um amigo, ou fazer uma ligação de vídeo de WhatsApp, né, se tiver sem maquiagem. Quer dizer, a maquiagem é mais importante do que a sua presença? Né? Acho que essa é uma pergunta, né? A outra questão é aquela cena de filme, né, que você trouxe agora há pouco, né? Quer dizer, você levanta antes do seu marido, do seu companheiro, do seu namorado ou namorada, né, ou companheiro, para se maquiar e depois volta lá para acordar. Lindo, maravilhoso. Isso não existe, né? A gente acorda do jeito que a gente acorda e tem outra pessoa que vai gostar da gente desse jeito, né? Não. Porque a outra pessoa não vai gostar se nem a gente gostar, né?
Pois é.
E aí, se olhar no espelho, né, dentro dos olhos mesmo, né, e olhar para você com um olho bom, né, se olhar com um olho bom, com um olho de beleza, com um olho de amor, né, gostando de cada detalhe, daquilo, da boca torta, da sobrancelha torta, né, de um lado mais diferente do outro, não importa, essa pessoa é você e você merece todo o amor, toda a consideração, sendo quem você é. Né?
Uhum. Tá bom. Sim. Paty, o papo foi excelente.
Adorei, obrigada.
Super contribuiu, muito, muito mesmo, viu?
Bom, fico feliz também, estou super agradecida e feliz de poder contribuir.
Finalmente fizemos esse conteúdo, né? Que já fazia um tempinho também que a gente estava para se organizar nos nossos tempos, na nossa agenda aqui.
Exatamente, mas eu acho que agora era a hora, né?
Eu acho, tudo sem terra, o universo conspira para o momento certo, não é?
Eu acho, acredito.
Ok. Ô, Paty, deixa suas redes sociais. Eu vou escrever aqui embaixo para que as pessoas possam te encontrar e possam te seguir também.
Ah, legal, bacana. No Instagram, eu tô lá como @patricia.s.freitas_cth, que é CTH de coach e terapeuta holística.
Certo. Tá. Isso no Instagram.
Isso, e no Facebook também, eu tô como Patrícia Freitas.
Tá bom, tá ótimo. E vocês que estão me vendo ou estão me ouvindo, vocês podem me seguir nas redes sociais, vocês vão me encontrar como Bernardo Lins Maquiador. Vocês podem também entrar no meu site, que é www.bernardolins.com.br. Lá tem bastante conteúdo sobre maquiagem, tem uma parte só de podcast, onde vocês vão, né, poder ouvir todos os episódios da primeira temporada. Agora a gente está na segunda temporada. Olha aí, Patrícia, tô chique, hein? Segunda temporada. Ó, já.
Tá arrasando, como sempre.
Eu achando assim que ia até a terceira. Imagina, mulher, já tô na segunda temporada. Olha que bacana.
Olha, imagina. Daqui para frente
Tô muito feliz. E também você pode assistir este vídeo, né, no meu canal no YouTube, que é Bernardo Lins, maquiador e artista visual, que lá também estão todos os podcasts, todos os episódios da primeira temporada e da segunda temporada também. Tá bom, Paty?
Excelente. Muitíssimo obrigada, Bernardo. Saúde e beleza. Que é tudo uma coisa só.
Tá bom, um beijo. Obrigado. Tchau.
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 Thank you.